No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Amapaenses protestam contra o aumento na conta de energia. Doenças transmitidas pelo mosquito da dengue diminuem em Parintins. Subida dos rios continua instável no Careiro. E Rio de Rondônia é o primeiro a ter direitos reconhecidos por lei.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Amapaenses protestam contra o aumento na conta de energia. O anúncio foi feito pela ANEEL para um reajuste de 44,4% nas tarifas de energia no Amapá. Confira com Danilo Oliveira.
Foi anunciado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, em 12 de setembro de 2023. Os amapaenses têm mostrado insatisfação diante do reajuste anunciado e da qualidade de serviço prestado pela empresa equatorial, que atende mais de 200 mil unidades consumidoras em todo o estado. Na manhã de terça-feira, 12 de dezembro, um movimento de iniciativa popular organizou um protesto na Praça da Bandeira, na região central de Macapá. O professor Juan Lincoln é morador do bairro Goiabal, na zona oeste da capital. Ele faz parte do movimento que protesta contra o reajuste e encargos na conta de energia.
A nossa reivindicação é contra todos os abusos dessa empresa, visto que não é só os 44% que está sendo combatido, mas é todos os impostos, todos os encargos que estão sendo lançados na conta de energia.
Segundo a ANEEL, os itens que mais impactaram a revisão tarifária da empresa foram os aumentos nos custos de encargos setoriais pressionados por empréstimos devido à escassez hídrica, que no caso da Equatorial Amapá também serviu para pagar pendências dos anos anteriores. Moroni Guimarães é membro da coordenação do Movimento dos Atingidos por Barragem, o MAB. Ele relembra que o Amapá é um estado que abriga 4 hidrelétricas exportando energia para o resto do país e é inadmissível o amapaense pagar caro na sua conta.
Então nós temos 4 empreendimentos hidrelétricos. Não podemos aceitar um negócio desse. Eles estão produzindo, gerando energia do nosso rio, de graça, e é o povo amapaense que tem que pagar uma energia cara, de péssima qualidade, e fornecendo para o sul e sudeste do Brasil. Isso é um absurdo.
A ANEEL também afirma que os investimentos realizados na área de concessão desde 2017 também pesou na decisão. A Raimunda Marta é moradora de Ferreira Gomes, no sudeste do estado. Ela relata que está sem condições para pagar sua conta e o município de Ferreira Gomes abriga 3 hidrelétricas e sofre com constantes falhas no fornecimento de energia.
Para mim está terrível, né? Porque agora ultimamente veio um talão de quase R$500. Eu ganho o auxílio, então o auxílio é R$600. Aí eu pago uma energia de 500, sobrou R$100. E por incrível que pareça, diariamente falta energia. A gente tem as 3 hidrelétricas dentro do nosso município, a energia de péssima qualidade e de alto preço. Hein?
Para Marília Costa, moradora do conjunto residencial Macapaba, localizado na zona norte da capital, a decisão afeta diretamente o orçamento familiar dos moradores. São mais de 35 mil pessoas morando no habitacional. As famílias não têm condições para pagar o reajuste proposto.
O orçamento familiar está sendo prejudicado com as tarifas, principalmente as famílias do residencial. Nós temos todo tipo de família, mas nós temos aqueles que não têm renda e que vivem do auxílio, e tem aqueles que não têm auxílio e que vivem de catalatinha, e tem esses que não têm renda alguma. Agora veja você, como é que ele vai ter essa condição financeira, pagar esse reajuste? Não tem como.
No início da tarde, a diretoria da ANEEL anunciou o adiamento do reajuste. Segundo a agência, o motivo foi o presidente da República anunciar a edição de uma medida provisória que visa amenizar o impacto do reajuste. De acordo com o senador amapaense Randolph Rodrigues, líder do governo no Congresso, o presidente vem visitar Macapá na próxima segunda-feira, 18 de dezembro, e na ocasião assinará essa medida provisória. Da Rádio São José FM de Macapá, no Amapá, Danilo Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Cavalos abandonados causam preocupação em Parintins. CDM alerta para o crime de maus tratos. Neuseguino Santarém tem as informações.
O número de denúncias de equinos abandonados, machucados ou sofrendo maus tratos em Parintins acendeu o sinal de alerta da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, SEDEMA. Pelo menos dois dos animais resgatados nos últimos meses estavam em situação crítica, com ferimentos, e agora recebem tratamento numa parceria da SEDEMA com a Associação Patinhas Unidas de Parintins, a APUP. De acordo com a Lei de Crimes Ambientais, deixar de fornecer alimentos e água com regularidade para o animal ou deixar de oferecer tratamento veterinário também são considerados maus tratos e podem incorrer em detenção, além de multa. Caso haja morte do animal, a pena pode ser aumentada. O subsecretário da SEDEMA em Parintins, Wesley Tavares, explica que a criação de cavalos de tração é permitida, desde que o tutor observe o tratamento adequado para o referido animal.
A criação de animais, o cuidado de animais equinos, principalmente para tração animal, né, de veículo, carroça, ela é permitida dentro da legislação, embora o proprietário do animal tenha que pensar nos cuidados com o animal.
Wesley pede ainda o apoio da população para que denuncie maus tratos, indicando os tutores que deixam o animal em situação de abandono.
Então nós ressaltamos para a população, principalmente os carroceiros, né, que tenham um cuidado e um zelo por esse animal. Ele precisa beber água, ele precisa se alimentar. Se ele tiver qualquer sinal de maus tratos, se você observar, cidadão, faça a denúncia na secretaria, que a gente vai tomar as medidas cabíveis.
Esta semana, um cavalo foi resgatado do areal, após o proprietário de carroça ser flagrado por equipes de fiscais retirando areia do local indevidamente. A fiscalização, que se tratava de extração ilegal de areia, com a presença do promotor Ricardo Mitoso Nogueira, acabou identificando outro crime, o de maus tratos. De acordo com Wesley Tavares, por causa do peso da carroça, o cavalo estava muito machucado. Com a colaboração de Samuel Vieira, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora vamos falar sobre a Operação Multi, porque o estado de Roraima foi destaque novamente na retirada de celulares de unidades prisionais. A operação segue até sexta-feira. Os detalhes com Felipe Gustavo.
A Secretaria Nacional de Políticas Penais, a SENAPEN, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, deflagrou a segunda fase da Operação Multi, realizada de forma simultânea em todo o país, para identificar e retirar telefones celulares de unidades prisionais, combatendo a comunicação ilícita do crime organizado e reduzindo índices de violência em âmbito nacional. Roraima foi pela segunda vez destaque durante a revista coordenada. Não foi encontrado nenhum item ilícito nos presídios do estado durante a operação, que conta com a atuação conjunta de policiais penais federais e estaduais. A operação segue até sexta-feira, dia 15. De acordo com o secretário da SEJUC, Secretaria da Justiça e Cidadania, Hércules Pereira, o não registro de itens ilícitos e aparelhos celulares nas unidades prisionais é resultado do investimento do governo do estado nos últimos 4 anos.
Então, zero celular, zero arma branca, zero drogas e qualquer outro objeto não permitido não foi encontrado nas revistas que foram feitas ontem. Isso é fruto do trabalho diário que é feito nas unidades, com a rotina, um protocolo de procedimentos. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos os policiais penais, aos diretores, à equipe tática aí do grupo de operações, o JIT, o JET, o CANIL, o pessoal que nos ajuda ali diariamente a manter essa rotina dentro das unidades.
O representante da SENAPEN, o policial penal federal Laílson Américo, destacou que Roraima atendeu às expectativas e cumpriu todos os requisitos da operação com sucesso.
Foi feito um trabalho de coordenação e inteligência para saber qual unidade que seria feita e qual a data também que iria acontecer. A realidade aqui das estruturas das unidades, tanto na PAN como na cadeia pública, ela auxilia com que tenha sido um resultado positivo. Então você não tem nas unidades nenhum ponto de tomada dentro das celas, você tem alguns procedimentos de segurança para entrar na unidade, a revista. Então todos esses pequenos fatores, eles resultam ali no final, na parte positiva da operação, que não é encontrar nenhum tipo de ilícito.
A primeira fase da Operação Mutem ocorreu de 16 a 27 de outubro. A revista geral aconteceu em 68 penitenciárias de 26 estados brasileiros. Roraima foi um dos 10 estados que mostraram possuir rotinas de controle efetivas com revistas frequentes. Na ocasião, não foram registrados aparelhos no interior dessas unidades, incluindo as de Roraima. E sobre a segunda fase, nesta etapa em Roraima participaram 78 policiais penais, entre eles os grupos de intervenção tática e de escolta tática e o Canil. Sobre a coordenação do Departamento do Sistema Penitenciário, como dito, a operação continua até sexta-feira 15.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, subida dos rios continua instável no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
A Polícia Militar do Amazonas apreendeu aproximadamente uma tonelada de cocaína no Rio Solimões. Segundo a polícia, a droga foi apreendida após confronto com criminosos. A Companhia de Operações Especiais, a COI, fez a apreensão nas proximidades do município de Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus. Além da droga, a COI apreendeu um fuzil e uma lancha com motor 200 HP usada pelos criminosos. Com informações do G1 Amazonas. E doenças transmitidas pelo mosquito da dengue diminuem, mas a ameaça continua em Parintins. Os dados foram divulgados nesta terça-feira. Confira com Neuzelino Santarém.
A Secretaria Municipal de Saúde, Censa, por meio da Coordenação Municipal de Vigilância em Saúde, divulgou nesta terça-feira, dia 12, os dados de monitoramento dos casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, também chamadas de arboviroses. De acordo com os dados, até o momento foram confirmados 2 casos de dengue, 1 caso de chikungunya e nenhum caso de zika vírus. Os números divulgados apresentam uma redução nos casos confirmados de doenças causadas pelo mosquito da dengue na comparação com o ano passado. Conforme a Coordenação de Vigilância em Saúde, em 2022, o município confirmou 13 casos de dengue, 2 casos de zika vírus e 4 de chikungunya. A coordenadora de Vigilância em Saúde do município, Elaine Pires, explica que Parintins tem trabalhado no controle da densidade vetorial.
Nós fazemos o levantamento de índice rápido, de acordo com o programado, são 4 vezes ao ano, e com isso nós conseguimos medir. O município de Parintins segue com baixo risco, mas em vigilância ativa para o aparecimento de casos. Nosso laboratório, a rede laboratorial, toda a estrutura de saúde do município de Parintins trabalha já trabalhando a nota técnica que todo sintomático febril é feito diagnóstico diferencial, seja para malária e seja para as arboviroses, encaminhado esse material para o laboratório de referência, que é o LACEN, na capital do estado, e com isso nós fazemos todo o monitoramento.
A chegada do período de chuvas na região aumenta o risco de surgimento dos criadouros do mosquito da dengue. Parintins é considerado infestado pelo inseto. Segundo a Coordenação de Vigilância e Saúde, os bairros Itaúna 1 e Palmares são os que apresentam maior incidência de casos nos últimos anos. De acordo com a coordenadora Elaine Pires, para diminuir os riscos, a Secretaria de Saúde intensificou as visitas domiciliares em pontos estratégicos e campanhas de conscientização da população para combater o mosquito da dengue.
Visita domiciliar segue, né, de rotina, e é um trabalho integrado da Vigilância em Saúde com a atenção primária do município de Parintins, no qual tanto os agentes de combate às endemias como os agentes comunitários de saúde levam informação. O morador, ele recebe todas essas informações, e uma vez que ele também identifica possíveis surtos, focos, eles acionam a vigilância. Nós temos o DISC, né, DISC Denúncia da Vigilância em Saúde, que seja para essas também denúncias relacionadas a terrenos baldios, acúmulo de lixo, né, o terreno do seu vizinho ali que está com muito acúmulo, né, de criadouros. Então isso também nós sabemos, e a equipe cai em ação, né, sai nas ruas, nos endereços para verificação disso, e com isso nós mantemos a cidade livre da circulação viral no município de Parintins.
Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a subida dos rios continua instável no Careiro. O município ainda se encontra na condição emergencial. Saiba mais com Anderlei Oliveira.
A análise foi feita pela Secretaria de Defesa Civil do município, que afirma que a subida dos rios ainda não apresenta continuidade. Apesar das chuvas intensas nos últimos dias, o município ainda se encontra em situação emergencial. O secretário de Defesa Civil do município do Careiro, Lindolfo Mendonça, relata que a secretaria está atenta.
Com a chegada da chuva, nós temos um monitoramento, nós temos uma régua, ela está oscilando, tem dia que enche, tem dia que seca, mas ela já começou já dando já o sinal de cheia. Então é importante, a Defesa Civil do município, ela está monitorando tanto a chuva como a cheia que vai acontecer.
Mendonça afirma que a equipe está acompanhando também os fenômenos decorrentes da subida das águas, entre eles a descida dos capins, que em anos anteriores chegou a interromper a navegação no Rio Castanho, que ficou fechado nas mediações da ponte do quilômetro 112.
Eu acredito assim, a partir do começo de janeiro, eu acredito que nós já temos um sinal grande de cheia. A minha preocupação agora chama-se os capim, que vai se interromper ali na ponte, mas a gente já está preparando nossa equipe, está o seco e vai vir do rio que ficou a encher.
Além das visitas e monitoramento em loco, a secretaria pede que os presidentes de comunidades mantenham informados e também apresentem relatórios para que, em casos emergenciais, possa acontecer uma ação imediata. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
É direito cobrar dos governantes projetos que assegurem produtos de higiene menstrual como um direito básico. Trabalhe a implementação de políticas públicas para a dignidade menstrual.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
COP28 termina com um sinal para fim da era dos combustíveis fósseis. Países precisaram negociar um dia a mais que o previsto para o encerramento oficial da Conferência do Clima da ONU. As informações com Liege Costa.
Representantes de quase 200 países aprovaram nesta quarta-feira um apelo histórico a favor de uma transição energética que permita abandonar progressivamente o uso dos combustíveis fósseis. A transição de energias que provocaram o aquecimento do planeta deve ser acelerada nesta década crucial, afirma o texto final da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a ONU, a COP28 de Dubai, nos Emirados Árabes. O objetivo é chegar a 2050 com um balanço neutro de emissões de gases do efeito estufa, como estipula o Acordo de Paris de 2015. Os países precisaram negociar por um dia mais que o previsto para o encerramento oficial da COP28 para concretizar o acordo, como explica Stella Reichmann, especialista em política climática do Observatório do Clima.
Acabou hoje a COP28 em Dubai, com 24 horas de atraso pelo prazo inicialmente previsto. O principal assunto desse encontro era fazer um balanço sobre como o mundo está indo no cumprimento das metas do Acordo de Paris, que foi assinado em 2015. E a gente sabe que a gente não está nada bem. nem em termos de corte de emissões de gases de efeito estufa, nem em termos de adaptação à mudança do clima, nem em termos de financiamento dos países ricos para os países em desenvolvimento.
Ainda de acordo com o especialista, em 30 anos de conversas e encontros como esse, essa é a primeira vez que os países concordam com uma transição dos combustíveis fósseis para as fontes renováveis.
Mas hoje o acordo chegou a tocou num ponto histórico. Os quase 200 países concordaram em uma transição dos combustíveis fósseis para as fontes renováveis. Isso é muito importante porque os combustíveis fósseis são a principal causa das mudanças climáticas que a gente já está vivendo. E em 30 anos de conversas, né, de encontros como esse, nunca o mundo tinha conseguido colocar isso no papel.
Estela também ressalta que, apesar do avanço, o acordo tem muitas brechas. Mas ela reforça a importância deste movimento para o enfrentamento da crise climática.
Então isso é um feito histórico, apesar do que foi posto no papel ainda ter muitas brechas, né? Por exemplo, se fala o esforço que se colocou para a eliminação do carvão, na verdade não é suficiente, se falou numa redução do carvão que não pode ser mitigado, se fala em soluções tecnológicas para cortar as emissões dos combustíveis fósseis, que a gente sabe que não são viáveis economicamente, se falou também da eliminação dos combustíveis fósseis, mas se falou da possibilidade do gás ser um combustível de transição, quando a gente sabe que o gás também é um combustível fóssil e também precisa ser eliminado. Então há inúmeras brechas no que foi escrito, mas não deixa de ser um movimento importante aí para o enfrentamento da crise climática.
O texto final foi divulgado na madrugada desta quarta-feira, quase 24 horas depois do prazo inicial. As discussões foram marcadas pela forte oposição dos países produtores de petróleo, que buscavam evitar diretrizes mais imediatas pelo fim do uso da energia suja que fossem adotadas. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Rio de Rondônia é o primeiro a ter direitos reconhecidos por lei. O rio Laje Comimemem, assim chamado pelos indígenas, desemboca no Madeira e, por sua vez, alimenta o rio Amazonas. A reportagem é de Daniel Pantoja.
Para muitas pessoas, a água é considerada sagrada. Para outras, é chamado de líquido precioso, um elemento indispensável para os seres habitantes da Terra. Digamos que tudo gira em torno das águas, e é através dos rios que é possível ter esse bem comum em abundância. Afinal, é fonte de energia, alimento e manutenção das florestas. No entanto, ao decorrer dos anos, se observa uma forte pressão nos rios da Amazônia por conta da expansão de grandes projetos hidroelétricos, minerários, agropecuários, entre outros. Tudo isso tem preocupado bastante as populações ribeirinhas, indígenas, extrativistas, quilombolas e periurbanos. E diante dessa realidade, surgem ações que podem proteger e garantir a manutenção, ou melhor, os direitos desses rios. Um exemplo é a aprovação da lei que reconhece o rio Laje em Guajará-Mirim, Rondônia, como ser vivo e sujeito de direitos. O rio Laje, como Imemê, assim chamado pelos indígenas, desemboca na Madeira, que por sua vez alimenta o rio Amazonas. O projeto de lei, o PL, foi proposto por Francisco Oroaran, vereador e liderança indígena. Ele conta que os povos originários estavam preocupados com a seca do rio Laje e a escassez do pescado. E com o avanço do desmatamento na cabeceira do rio, a situação só piorava. Diante disso, surgiu a proposta de criação do PL, como esclarece Francisco Oroaran.
Nós, povos originários do povo Ororama, estamos muito preocupados com o nosso rio Laje como Imemê. O rio está secando e os peixes estão indo embora e o desmatamento está cada vez avançando na cabeceira do rio Laje. Estamos muito preocupados com isso. Então, a gente vê nessas necessidades. Então, estamos preocupados com isso e com as nossas crianças que virão ainda, os nossos netos também. Então, isso é a nossa preocupação, juntamente com nossos caciques, nossos sabedores tradicionais. Então, a gente ficou muito preocupado com isso. Por isso que partiu esse PL, para ter uma lei orgânica do município para proteger o direito e deveres na natureza. Então, esse direito, o Rio Laje, está tendo sua própria identidade como pessoa, para respeitar o direito do rio também.
Francisco explica ainda como se deu o processo de construção e discussão do projeto de lei.
Foi uma grande conversa, principalmente com sabedores tradicionais, mulheres, crianças, caciques, professores indígenas, agentes de saúde indígena. E já que nós temos também, foi elaborado também um protocolo da nossa território indígena Igarapé-Laje, e onde nós trabalhamos em cima nesse propósito também, de acordo com 169. Então foi uma grande conversa, proposta, onde nós abordamos sobre os nossos rios, e de acordo com a fala dos cada sabedores tradicionais da nossa comunidade, da nossa aldeia, da nossa território.
Por ser idealizado por um território indígena, o projeto chama bastante atenção e serve de inspiração para outros territórios. Para Francisco Oroarã, a água tem espiritualidade. É do rio que sai a alimentação e é onde moram os antepassados. Por isso, a importância de o protegê-lo através da lei.
Para nós indígenas, a água ele tem espiritualidade para nós na nossa visão como os povos indígenas. É ali que nós tiramos as nossas alimentações, no rio. É ali que moram os antepassados, é ali que moram os nossos espiritualidades, porque a água para nós é sagrada e nós temos que manter o rio para não prejudicar a poluição. A água também é pessoa, ela tem sua alma e tem sua espiritualidade. Então, garantindo tudo isso, seus direitos, dentro do Lei Orgânica Município, para que as autoridades também reconheçam a importância do rio.
Ter os rios como sujeitos de direitos é uma possibilidade. Solução para a crise climática enfrentada no mundo todo. E para além disso, significa a sobrevivência daqueles que dependem dos rios limpos e protegidos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 3.862 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Felipe Gustavo, Danilo Oliveira, Daniela Pantoja, Lieste Costa e Neucelino Santarém. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.